Bom dia, amados e amadas, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você já deu um sorriso hoje de manhã para alguém ou não? Se não, dá um sorriso para quem está do seu lado, assim, abre um sorriso. É bom sorrir, sorrir faz bem. Dizem que o maior exercício para a musculatura do rosto é o sorriso. Então, se abre um sorriso, dá aquele sorriso bonito, eu tenho certeza de que a pessoa que está ao seu lado vai ficar feliz de ver um sorriso. Talvez ela viu só cara feia a semana inteira. E aí a gente chega na igreja, abre um sorriso e a gente muda a realidade de uma pessoa. Eu tenho descoberto que um sorriso abre muitas portas. É verdade ou não é? Por exemplo, você chega no balcão de qualquer instituição com um sorriso. Muda. Agora chega aquela cara de maracujá de gaveta para você ver. A pessoa já está revoltada de estar lá dentro. Você ainda vem com aquela cara? Agora você abre um sorriso, você dá um bom dia, uma boa tarde. Você quebra as barreiras. Enquanto você abre a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, eu quero comunicar à igreja sobre uma grande maravilha que Deus operou. Não sei quantos se lembram, um tempo atrás, eu não sei quanto tempo, nós pedimos oração e doadores para um menino de 4 anos, Daniel, que estava com leucemia. E ele, pela graça do Senhor, encontrou um doador compatível. E ele vai fazer uma cirurgia agora, dia 2 de abril, em São Paulo. Então, que você esteja orando para que tudo corra bem. O Deus que começou a obra vai completá-la. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Também hoje é aniversário do Marcelo. Marcelo Cunha, vem cá, Marcelo. Marcelo é um moço que nos ajuda em tudo aqui. Dirige o louvor na terça, tem nos ajudado no trabalho que começamos lá no Swiss Park, no Manaim. Dá a volta aí, Vaso. Corre lá, pula, vai, vamos. E nós queremos, ele está completando hoje 67 anos de vida, e nós queremos, estou brincando, e nós queremos orar por ele e queremos expressar nossa gratidão pelo Senhor, pela sua vida. E pela maneira tão preciosa como ele tem servido a igreja do Senhor Jesus. Vou pedir para que você, mais uma vez, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, graças te damos nesta manhã e bendizemos o teu nome pela vida do teu servo. O Senhor o tem usado de maneira preciosa em nosso meio. Muito mais do que com os seus talentos, com a sua própria vida, no seu dia a dia, juntamente com a sua esposa, eles têm procurado fazer o melhor para a tua causa, para o nome do Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor o revista de graça, de favor e de bênção, de uma forma especial nesse dia, em que ele completa mais um ano de vida. Que o Senhor vá de encontro aos anseios do seu coração. E que, ó Deus, ele tenha e encontre prazer sempre em te servir e andar na tua presença. Dê-lhe vida longa, vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, velho. Cria vergonha. Deus te abençoe. Amém. Bênção, 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 bênção. Vai aplaudir, aplaude, irmão. Tem uns irmãos que aplaudem. Assim. É, é? Depois você me paga o almoço, tá tudo certo, é? Tá tudo certo. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Vou pedir por gentileza, se você tiver alguém ao seu lado, sem uma Bíblia, que você permita com que essa pessoa acompanhe a leitura juntamente com você. Diz assim o texto: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos e bendizemos mais uma vez o teu nome, pela alegria de nos reunirmos na tua casa nesta manhã, e agora a oportunidade que temos ao abrir a tua palavra, recebermos algo que vem da parte do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma maneira preciosa e poderosa, e que saiamos daqui encorajados, renovados e fortalecidos pelo poder da tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus, e você que crê diz, amém. Assente-se, por favor. Certa vez eu estava lendo um livro que falava de uma ilustração bastante interessante de um rapaz que havia sido atacado por um crocodilo. Ele estava às margens de um grande rio e, sem perceber, de repente um crocodilo vem na sua direção e o ataca e dilacera parte da sua perna. Ele lutou demais com as consequências que foram trazidas por esse ataque, não só de ordem física, mas também de ordem emocional, buscando sempre encontrar conforto e consolo no seio da família, buscando orientação profissional de algum psicólogo, e também enquanto trabalhava para reaver o máximo possível da sua mobilidade, que foi prejudicada por aquele voraz ataque. Ele ficou com algumas cicatrizes que jamais deixarão o seu corpo. E numa certa ocasião ele estava conversando com um amigo e o amigo perguntou o que havia acontecido. Ele percebeu que o caminhar dele era diferente. Ele percebeu que a forma como ele se deslocava de um lugar para o outro era fora daquilo que normalmente você consegue perceber em alguém dentro daquilo que chamamos o que é comum. Foi então que ele, vencendo alguns dos seus traumas e das suas vergonhas, ele levanta a barra da sua calça e mostra uma prótese. E ele começa a falar daquilo que ele havia passado e das dores que ele havia enfrentado e das dificuldades que ele até hoje enfrentava diante daquela situação. A verdade é que todos nós temos cicatrizes. A vida é feita de cicatrizes. As cicatrizes são adquiridas por uma série de situações. Há algumas cicatrizes que são visíveis, mas tem outras cicatrizes que são invisíveis. Tem algumas cicatrizes que você adquire, principalmente na parte da infância, quando ainda era hábito, hoje nem tanto, mas quando era muito comum nas brincadeiras de infância, você pular muro, subir em árvore, brincar de estilingue, coisas que hoje em dia só se faz virtualmente, até subir em árvore é virtualmente que você sobe. Mas as cicatrizes eram adquiridas dessa maneira. Nunca me esqueço quando meu irmão Cláudio subiu no telhado de tinha uma edificação no fundo de uma casa que nós morávamos em Contagem, Belo Horizonte. E toda a estrutura do telhado estava podre. E ele, aventureiro, acho que foi revestido do espírito de Indiana Jones, subiu na árvore, no telhado, e quando ele subiu e pisou numa das sustentações do telhado, estava podre, caiu. E quando ele caiu de cabeça em cima de uma telha. E ele veio com o caco da telha pendurado na cabeça. E ele veio correndo, desesperado, e todo mundo desesperado, acho que eu gritava mais do que ele. E as cicatrizes foram feitas, eu me lembro, raspou a cabeça, colocar ponto. Me lembro uma vez que ele tentou abrir a porta de casa, ao forçar, arrebentou, e fez um corte profundo no seu braço, 13 pontos. A vida é assim, é feita de cicatrizes. Às vezes ao andar de bicicleta, eu me lembro, não sei quantos acompanharam, vai para 3 anos agora, eu fui andar de bicicleta, me arrebentei inteiro, quebrei o braço, tive que colocar parafuso, pino, placa, e tenho no meu braço hoje alguns pontos para reconstrução de todo um punho. A vida é feita de cicatrizes. Mas o pior do que essas cicatrizes que são aparentes são aquelas cicatrizes que estão dentro da gente. Algumas cicatrizes que a gente esconde não com a extensão de uma manga, não quando você coloca uma calça mais comprida, não quando você disfarça com uma maquiagem, mas são aquelas cicatrizes que estão dentro da alma que às vezes nós disfarçamos com um comportamento. Às vezes nós temos uma atitude que ela é totalmente dirigida com um objetivo. Nós não queremos que as pessoas vejam aquilo que nos machucou uma vez. E nós disfarçamos. Hoje há um creme que é anunciado por aí que ele ajuda a diminuir a marca da cicatriz. Você passa, e eu já passei, e digo ao fabricante, não funcionou. E você passa, e diz que quando você passa, tem um tipo de um gel que ele produz colágeno. E o colágeno vai produzir uma reação no organismo para disfarçar a cicatriz. Eu tenho total convicção para afirmar nessa manhã que a maioria de nós, se não a totalidade, tem as suas cicatrizes. A verdade é de que talvez você não tenha uma cicatriz provocada como esse moço, nenhum crocodilo te atacou, mas talvez a vida te marcou. Algumas decepções, alguns fracassos, algumas lutas. Afinal de contas, a nossa história, e nós somos quem somos por causa das nossas cicatrizes. Das lágrimas, das lutas, das frustrações, das decepções, dos tombos, dos machucados. E às vezes há situações em que você olha, e todas as vezes que eu olho para o meu braço esquerdo e vejo a extensão dessa marca, eu me lembro de um episódio. As cicatrizes, elas querem dizer muita coisa. A primeira delas, a cicatriz quer dizer que nós temos o poder de nos curar. A cicatriz é isso. A cicatriz é uma marca de que um dia você estava machucado, agora você não está mais. A cicatriz é uma marca que é deixada na vida de qualquer pessoa, seja física ou na alma, ou espiritualmente, de que um dia você foi machucado, foi ferido, mas você está curado. A cicatriz também, ela é uma demonstração de que você venceu uma experiência difícil. As cicatrizes têm esse poder de nos fazer lembrar de um momento de dificuldade, de adversidade, de grande luta que nós enfrentamos. Cicatrizes. As cicatrizes que estão, às vezes, alguma delas sendo mostradas com orgulho. Uma vez eu fui fazer uma visita para um querido irmão, e ele havia feito uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia cardíaca. E ao chegar na sua casa e conversarmos um pouco e falarmos da graça e do favor de Deus, conversamos um pouco sobre o processo cirúrgico, e ele prontamente, quase que como se levantando um troféu, começou a desabotoar a camisa e abriu a parte e disse assim: olha o tamanho da cicatriz, olha o que eu venci, a marca está aqui, mas eu estou de pé, eu enfrentei um infarto, eu enfrentei uma obstrução, mas está aqui uma marca de algo que eu venci. Às vezes alguns meninos mostram: olha essa cicatriz aqui, pastor, olha isso aqui, olha isso aqui. E os grandes lutadores mostram as marcas de batalhas vencidas, de lutas em que eles travaram. E hoje, nessa febre moderna do MMA, a gente vê às vezes algumas pessoas mostrando as suas cicatrizes. E nunca mais vou me esquecer de uma, de que um lutador que, pelo que saibamos, é evangélico, Vitor Belfort, ele enviou para um pastor que o discipula nos Estados Unidos, que é o pastor Stephen Furtick, da igreja Elevation. E o Vitor Belfort hoje mora nos Estados Unidos com a família, e ele sabe que o filho do pastor é apaixonado por essa luta de MMA. E ele, numa luta, teve um corte profundo na testa. Abriu, provocado por uma joelhada, abriu a testa. E ele tirou a foto do ferimento aberto, ainda sem ponto algum. e enviou para o filho, dizendo, como se fosse um orgulho: olha a cicatriz que eu adquiri em meio à batalha. Algumas cicatrizes nós temos orgulho de falar delas. Essa aqui eu adquiri fazendo isso. Essa aqui eu adquiri fazendo aquilo outro. Mas a verdade é que há algumas cicatrizes que nós temos vergonha de falar delas. Nós tentamos esconder, disfarçar. Afinal de contas, elas não nos trazem nenhum louvor, nenhuma honra. Nenhum louro é adquirido com a demonstração de uma cicatriz. Mas a verdade é que a cicatriz é adquirida pelos valentes, por aqueles que estão tentando dar certo. Paulo, quando fala dessas marcas, ele, quando se refere às marcas no seu corpo, ele não está falando apenas de marcas espirituais, ele está falando de marcas físicas. Se você tiver a curiosidade, talvez não tenhamos o tempo necessário hoje pela manhã, mas a sua segunda carta, a igreja em Corinto, capítulo 11, versos 24 e 25, ele fala das lutas que ele enfrentou, que deixaram marcas: açoitado, apedrejado, aprisionado, como um náufrago, passou um dia e uma noite em alto mar. As marcas que são deixadas na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, Paulo inicia essa segunda carta falando da importância dessas cicatrizes. As cicatrizes servem para você encorajar alguém de que talvez esteja passando um momento que você já venceu, para dizer: eu já passei por isso, está aqui a marca, eu venci. Paulo fala dessa importância das marcas no seu corpo, as marcas que foram adquiridas pelas lutas, pelas decepções, pelos fracassos. Às vezes nós tentamos nos disfarçar dentro dessa sociedade em que a estética tem sido cada vez mais valorizada, e os cremes e as cirurgias, cada uma delas para tentar esconder as marcas. Quando na realidade Paulo diz: olha, eu tenho no meu corpo marcas que são demonstrações claras daquilo de que eu atravessei, mas que eu venci. O Senhor Jesus mesmo, Lucas capítulo 24, dentre todos os discípulos que já haviam testemunhado a sua ressurreição, um deles precisava ver algo mais. Um deles tinha no seu coração um ceticismo um pouco exagerado. Todos já tinham ouvido relatos, outros já tinham visto de longe, mas Tomé queria algo mais. Tomé queria tocar em algumas evidências mais claras. Tanto é que quando Jesus entra no lugar onde eles estão, e o relato nos é trazido em Lucas capítulo 24, logo que Jesus entra no lugar onde eles estão, ele diz assim: olhem as minhas marcas. Olha as minhas mãos, olha o meu lado. Em outras palavras, ele está dizendo: olhem as minhas cicatrizes. Sou eu. A verdade é que algumas pessoas precisam ver as nossas cicatrizes. Primeiro, para que as pessoas saibam que o mundo não é esse castelo de ilusão, às vezes anunciado de uma forma exagerada e quase que convincente hoje em dia, dos púlpitos ao redor do mundo, de que o Evangelho e a vida com Cristo é um mar de rosas. Não é. Temos lutas, sofrimentos, marcas, trazidas pela jornada que nos foi proposta na fé cristã. Quantos aqui não têm as marcas de uma dor, de uma enfermidade, de a perda de um ente querido, do abandono de alguém de dentro do lar? Você tem as suas marcas. Eu tenho as minhas marcas.
Glória a Deus.
Que bom é saber, e eu posso afirmar isso. Eu sei como é que você se sente. Nada é comparável ao fato daquilo que Paulo disse na sua segunda carta, logo no primeiro capítulo, quando ele diz: nós somos consolados, e nós consolamos os outros com aquilo que fomos consolados. É a maneira como eu atravessei um vale e o venci, que eu vou ajudar o outro a atravessar aquele que ele hoje está enfrentando. Não venha falar para mim de alguma situação apenas de ordem teórica. É diferente. É diferente quando você fala apenas de uma teoria, de algo. Eu sei como você está se sentindo, meu irmão. Sabe nada? Deixa eu ver as suas marcas. Você já passou por isso? Deixa eu ver as suas cicatrizes. Dias desses eu estava com uma moça aqui da igreja, ela fraturou o punho, e ela teve o mesmo tipo de fratura que eu tive, caiu de mão espalmada, e a fratura de mão espalmada normalmente produz o mesmo tipo de trauma, há uma dilaceração da cabeça, do rádio e alguma parte da una, que são esses ossos que compõem o seu antebraço, e ela estava um pouco preocupada, porque os médicos disseram que a cirurgia necessariamente precisaria ser feita. Eu disse para ela, olha, realmente, mas pastor, o médico disse que a minha mobilidade do punho talvez seja prejudicada. Falei, olha, há uma possibilidade, mas deixa eu te dizer uma coisa. E eu abri aqui os botões da manga da minha camisa e dobrei a minha camisa um pouco e mostrei para ela o meu braço, dizendo, está vendo isso aqui, minha filha? Eu tive a mesma coisa, tem cicatriz aqui, tem cicatriz aqui, tem cicatriz aqui, realmente doeu, vai ficar meio esquisito, mas está aqui, ó, está funcionando direitinho hoje. As nossas cicatrizes servem para ajudar as pessoas. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser enganado, eu sei o que é ser substituído, eu sei, eu levo no meu corpo algumas marcas. E às vezes aquilo que nós achamos que é vergonha, na realidade Deus está querendo que você mostre para os outros dizendo, eu venci. Algo que era para me destruir, algo que era para me fazer fracassar, eu levo no meu corpo algumas marcas, mas eu estou aqui para dizer de que pela graça e pelo favor de Deus, o bálsamo de Gileade foi colocado pelas minhas feridas, foi colocado sobre as minhas marcas. Eu tenho comigo algumas marcas, mas eu estou de pé, porque o Senhor me restaurou. Nós temos feridas, temos cicatrizes. Às vezes dentro de casa nós tentamos criar um ambiente totalmente falso para os nossos próprios filhos, fingindo que a gente sempre foi bom em tudo, fingindo que a gente só tirava nota alta, tirava nada. Esses dias em casa a Laura tinha prova, e de uma matéria, acho que era química, falei, filha, eis que vos digo um mistério, desse assunto papai nunca gostou e pelo visto nunca gostará. Pai, mas o senhor não gostava de estudar? Então, filha, senta aí. Precisamos ter uma conversa. A gente precisa dizer para os outros as lutas, os fracassos. Ao que eu fiz de errado, às vezes nós criamos um mundo de fantasia. Tem gente que vive na Disneylândia sem saber. Acha que o dia vai acabar com queima de fogos. E é sininho descendo no cabo de aço. Não, meu irmão, lutas, dificuldades, problemas, tristezas, decepções, cicatrizes profundas, algumas marcas tão profundas que eu sei que você jamais imaginou que ia sobreviver a elas. Coisas que aconteceram dizendo, dessa eu acho que eu não escapo mais. Não tenho força para sair, não tenho força para caminhar, não tenho, e aí a graça de Deus vem. Vem de uma forma, na medida certa, porque Deus trata as nossas feridas na medida certa. Deus não põe band-aid num corte profundo, mas Deus também não vai querer dar ponto por dentro, simplesmente se você arranhou a pele, viu, irmãos? Porque tem uns irmãos que ficam, eita, dói, o que aconteceu? Arranhei. Às vezes é assim, a minha filha mais nova, Giovana, é desse jeito. Ela é a típica menininha, toda feminina. Ontem teve uma festa de aniversário, algumas meninas colocaram uma toalha para deitar no campo de futebol. A Crisinha estava lá também. Ela veio até mim e falou assim, papai, eu não vou colocar minha toalha naquela grama.
Ela é desse jeito. E às vezes aconteceu, teve um dia que ela estava em casa, ela deu uma raspadinha que às vezes dá nesse peito de pé que você pega num canto de um móvel na casa. Tá, sabe aquilo? Na rede, nem sangue sai, só fica meio, muda o tom da pele. Ela veio, pai, olha o que aconteceu comigo. Será que eu vou ter que ir para o hospital? Eu falei, não, nós vamos já preparar a sala cirúrgica, minha filha. Fica tranquila. E a gente dá um quê? Um beijo. Às vezes é isso, é só um beijo. Fala, passou. Enxuga a lágrima. E diz, passou mesmo. Mas tem outras que você tem que correr. Jesus sempre vem na direção certa, com o material adequado para tratar de nós. As nossas cicatrizes, as nossas marcas, todos nós a temos, queridos. As nossas frustrações, as nossas decepções, coisas que você achou que ia dar certo e não deu, e às vezes a gente tenta esconder um passado, a gente tenta anulá-lo, a gente tenta jogar de baixo. A Bíblia nunca escondeu o passado de ninguém. De ninguém. Deus nunca disfarçou a realidade da vida humana. Nunca. Todos os grandes heróis tiveram as suas cicatrizes. Pergunte a Davi. A cicatriz de um adultério, de um filho que ele desejava e que morre. Marcado, machucado, ferido. Mas está escrito, para que todo mundo saiba que as marcas têm um objetivo maior do que simplesmente deixar alguns pontos no seu corpo. Marcados. A Bíblia sempre deixou de uma forma transparente as frustrações, os problemas. Paulo, o grande apóstolo, nos é apresentado de início como um assassino. As marcas. As frustrações. Eu tenho medo de gente que se apresenta aos outros de uma forma perfeita. Eu sou perfeito. Eu não tenho problema. Eu não tenho dificuldade. Eu sou tão perfeito que olha, vão querer me embalsamar. Que nada. Você sabe das tuas dores. Você sabe das suas feridas. Você sabe que em alguns momentos algumas lembranças são trazidas ao seu coração. E se ninguém saber, alguma lágrima corre do teu olho. E alguém pergunta o que foi. E você tem que responder o quê? Nada. É nada. Algumas datas que ficam marcadas no calendário da sua vida para sempre. Para sempre. Para os outros é um dia qualquer, mas para aquele dia é um dia em que a cicatriz parece que está mais evidente. Nós temos cicatrizes. Eu tenho as minhas. Profundas. Doeram demais. Machucaram bastante. A ponto de alguns dizerem, como às vezes nós ouvimos de alguns relatos, tem um menino lá da igreja que trabalha nessa Rota das Bandeiras, que está, é a concessionária que cuida, acho que, do Bandeirantes Anhanguera, me corrija se eu estiver errado. E ele trabalha na equipe de resgate da autopista. Ele chama Léo, é um menino fantástico, apaixonado por missões, evangelismo urbano. Mas ele é um enfermeiro padrão, e ele conseguiu fazer o curso e passar. E a paixão dele, tem um cara que tem umas paixões esquisitas, não tem? A paixão dele é pegar a pessoa estrupiada na beira da pista. Ele falou, pastor, eu quero, eu gosto desse negócio de chegar num acidente, a pessoa presa na ferragem. Eu falei, Deus te abençoe. Vai nessa tua fé, homem valente. Mas ele disse, pastor, é interessante que às vezes nós pegamos algumas pessoas, a equipe chega, começa com aqueles alicates hidráulicos, né? Abrir a ferragem, tira a pessoa marcada, algumas com profundas marcas, a gente tira, leva para o hospital, a gente acha que não vai ter jeito, a pessoa está ensanguentada, marcada, ferida, e depois de um tempo você volta, às vezes de uma outra ocasião, ao levar um outro paciente, alguma pessoa numa emergência, às vezes há ocasiões assim, em que a gente encontra esse, que foi internado recebendo alta. Glória a Deus. E a gente olha aquele que a gente parecia que estava no fim da vida, dilacerado, estupiado, saindo, restaurado, sarado, dizendo: eu sobrevivi, eu venci mais uma, pela graça do Senhor, a nossa vida é da mesma forma, meus queridos. O próprio Senhor Jesus, segundo a narrativa de Isaías 53, diz que nele nós não vimos beleza alguma. Porque não pense você, algumas pessoas acharam que aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi um pouco exagerado. Eu não acho. Talvez tenha sido um pouco exagerado para aquilo que nós julgamos que é o correto, porque a imagem que temos de um Cristo ferido é uma imagem que não foi passada pelas imagens que trazemos de uma antiga religião. Mas imagine você sendo açoitado, surrado, humilhado. O texto diz que não havia nele beleza alguma. Ferido, machucado, a própria palavra de Deus afirma que pelas suas pisaduras eu fui sarado, pelas suas feridas, pelas suas marcas. E nós olhávamos para ele, e ele todo arrebentado, e de repente, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele agora apresenta-se a Tomé, dizendo: Tomé, olha aqui, põe a mão nas minhas mãos, põe a mão nos meus lados aqui, põe aqui, põe aqui, está vendo as cicatrizes? Eu venci, Tomé, eu venci a morte, eu venci o pecado, o castigo que vos traz a paz, Tomé, estava sobre mim, eu venci. Quais são as suas cicatrizes? Será que você está disposto a mostrar aos outros as suas cicatrizes? Talvez alguém hoje de manhã precise ver as suas cicatrizes, para encontrar um pouco de ânimo para dizer: está doendo, mas vai melhorar. Não é o fim do mundo, vai passar. Vai ficar algumas marcas? Vai. Mas elas vão ser levantadas como um troféu daqui a um tempo, onde você vai dizer: está vendo aqui, está vendo acolá, está vendo aqui, essas marcas dentro de mim são uma demonstração de que a graça do Senhor é maior daquilo que nós podemos imaginar. Talvez hoje de manhã você não esteja ainda cicatrizado por completo. Talvez ainda existam em você algumas feridas bem profundas, bastante abertas. E talvez ao olhar para elas, a sua reação imediata é essa: eu acho que eu não saio mais dessa. Eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu acho que não há mais saída. Deixa eu te dizer algo. Há um bálsamo em Gileade. O bálsamo que é o Senhor Jesus, ele está aqui hoje de manhã. E ele tem o poder de pensar as suas feridas. Pensar. Quer dizer, fazer toda a compressa necessária sobre ela. A dor, ela vai passar. A frustração, ela vai ser vencida. A decepção vai ser superada, e você vai poder também dizer: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo, de um passado que para muitos era insuperável, mas a graça de Deus me alcançou. É por isso que o poder de um testemunho atrai muita gente. Você já parou para pensar? Quando alguém vem dizer, uma vez veio uma pessoa, muitos anos atrás, faz dezenas de anos atrás, veio um rapaz aqui que disse que era ex-ladrão, cego, tinha levado 39 tiros. Tiro na cabeça, tiro na perna, tiro na orelha, tiro no peito, tiro para tudo quanto é lado. E ele havia sobrevivido. E ele estava, naquele dia em que ele estava sendo alvejado, Deus o encontrou. Jesus falou com ele, ele entregou sua vida, ele era um bandido, ladrão de banco, assassino, e Deus mudou sua sorte, preservou sua vida, para que ele fosse então apresentado como um troféu da graça de Deus, como um exemplo vivo de um Deus que muda toda e qualquer situação. E ele chegou aqui, e eu ainda era, 20 anos atrás eu era uma criança, né, irmãos? Então, ele chegou e algumas coisas ficam bem marcadas na nossa cabeça. Ele começou a falar, ele já cego, ele vinha com óculos escuros, porque uma das balas perfurou seu olho e tirou toda a sua visão. E ele veio aqui com óculos escuros e ele começava a mostrar as marcas de tiros. Um olho sem já toda a sua, o seu olho totalmente tirado, marcas profundas, ele mostrava dali. É interessante que as pessoas são atraídas por isso. Gente que um dia estava lá no fundo, mais profundo do poço, e um dia a graça do Senhor alcançou, e as pessoas são atraídas. Conte aquilo que Deus fez por você, mostre as suas cicatrizes. Glória a Deus. Às vezes nós entramos dentro do modus operandi religiosos, e a gente põe um terno, e a gente põe a Bíblia embaixo do braço, e a gente começa a apontar o dedo só para a ferida dos outros, esquecendo que um dia você já foi um ferido também. A gente começa a dizer, fulano de tal, aquele ali, ferido, dilacerado, olha o pecado do tamanho daquele. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que nós precisamos hoje é sair por essas ruas mostrando as nossas cicatrizes. No trabalho, na escola, para os vizinhos, alguns que estão feridos mortalmente pelo pecado, dizendo: há um Deus que pode mudar a sua história. Como é que você sabe? Deixa eu te mostrar algumas cicatrizes na minha vida. Deixa eu te mostrar algumas marcas que eu tenho no meu corpo, que está na história da minha família. Deixa eu te falar de algumas coisas que você está enfrentando, que eu já enfrentei e eu venci pela graça de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero orar com você hoje de manhã. Quero convidá-lo a colocar-se de pé, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu queria que você permitisse que o Espírito Santo de Deus continuasse a ministrar ao seu coração. Talvez você tenha vergonha de algumas cicatrizes, de um passado que você tenta disfarçar com algumas maquiagens. Você passa uma base, não no rosto, mas num período da sua vida. Você tenta disfarçar bem. Mas enquanto nós curvamos a nossa cabeça e falamos com Deus, talvez o Espírito Santo esteja dizendo a você: por que você está se envergonhando? Por que você está se envergonhando? Eu não me envergonho das minhas cicatrizes. Eu já fui rejeitado. Eu já fui enganado. Eu já fui traído, mas eu sou sarado. Senhor, nesta manhã, a tua graça, ela envolve a nossa vida. Se somos o que somos, é resultado da tua graça. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, deixava de deixar isso bem claro. Ele afirmava ser o que era pela tua graça. É a tua graça que nos salvou. É a tua graça que nos alcançou. É a tua graça que nos visitou, como aquela parábola do bom samaritano. Alguém atacado pelos ladrões, abandonado à beira da estrada para morrer com as suas feridas, foi levado a um lugar onde ele pudesse ser tratado, curado e restaurado. Todos nós somos assim. Nessa manhã, ajuda os teus filhos e filhas aqui reunidos a entender de que nós só somos quem somos por causa das nossas cicatrizes, das nossas feridas, das nossas marcas. E ó Senhor, pela tua graça, mais uma vez, ajuda-nos. Ajuda-nos a enfrentar a realidade da vida e não ter vergonha de dizer o que o Senhor já fez por nós, de como o Senhor mudou a nossa sorte, de como o Senhor um dia pensou as nossas feridas, e nós estamos aqui para mostrar para quem queira ver o poder da ação inconfundível do Senhor Jesus na vida de uma pessoa.
Glória a Deus.
Fala conosco, ministra sobre nós com graça, com favor. Oramos assim, no teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. E se você crê, e se você está abençoado nessa manhã, diga amém.
Amém.
E amém. Pastor Ernesto vai chegar. Nós vamos. Tem um hino que nós vamos.